Evangelho de João, capítulo 8. Domingo passado, Jesus estava na festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, a festa quando o povo de Israel celebrava o tempo vivido na sua peregrinação pelo deserto, logo após a saída do Egito. Com braço forte, Moisés tirou o povo da terra do Egito. Chegou às portas de Canaã, 3 meses de viagem só, do Egito, passou o Mar Vermelho, 3 meses de viagem. Parou às portas de Canaã, 12 espias foram enviados, viram a terra, acharam-na maravilhosa, tiveram medo de entrar, voltaram, deram relatório de que a terra era de fato extraordinária, mas que os seus habitantes eram gigantes. Tiveram medo, apenas Josué e Caleb disseram, vamos tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus nos dá. E então, por causa desta covardia daquela geração, Deus faz com que o povo peregrine pelo deserto por 40 anos, a primeira geração que saiu do Egito, morre no deserto, mas enquanto peregrina pelo deserto, eles habitam em cabanas, tabernáculos. E Deus não deixa que lhes falte nada. O pão que cai do céu e a água que brota da rocha. Então Jesus, no capítulo 6 de João, diz, olha, eu sou o verdadeiro pão do céu. No capítulo 7 do Evangelho de João, domingo passado, ele está na festa das cabanas, e no momento em que os sacerdotes estão derramando as águas do tanque de Siloé sobre os degraus do templo de Jerusalém, Jesus se levanta e diz, eu sou a água da vida. Aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus vem se revelando a Israel e dizendo, eu sou o Messias esperado. Mas a revelação que ele faz de si mesmo é muito surpreendente. Ele é aquele que fala, eu sou o Messias, mas ele não combina muito com a expectativa que se tinha a respeito do Messias. Então os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei, os rabinos de sua época tem essa responsabilidade de investigar minuciosamente qualquer um que se apresente como Messias, e eram muitos falsos Messias que se apresentavam, e todos eles desmascarados pelos mestres de Israel, até que chega Jesus de Nazaré, e a cada prova que se faz com Jesus de Nazaré, ele sai mais fortalecido, sai mais popular. E esse momento da festa dos tabernáculos é um momento em que a popularidade de Jesus explode. E agora, no capítulo 8, diz aqui o Evangelho de João, no versículo 2, que no dia seguinte, o 8º dia da festa dos tabernáculos, a festa durava 7 dias e depois, então, o 8º dia. Então, aí Jesus vai lá ao templo novamente. Jesus aparece no templo e ele vai ensinar o povo. E ensina esse povo assentado. Ele está reivindicando uma autoridade rabínica para ensinar. E no momento em que ele está ensinando, ele está sentado. Os mestres de Israel não ensinavam em pé, ensinavam sentados. Seus discípulos ao seu redor. Então Jesus está sentado. E então, trazem a ele uma mulher, versículo 3 do capítulo 8, surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Comentário de João. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Por quê? Porque Israel, naquela época, era uma colônia romana. E se você estuda e conhece a história, sabe que as colônias romanas não tinham autonomia para executar os seus criminosos. Então Israel, como colônia romana, não poderia apedrejar aquela mulher até a morte, como prescrito na lei de Moisés, porque Roma não autorizava. Tanto é que quando Jesus é levado a Pilatos, Pilatos diz: olha, parece-me que esse é um criminoso religioso, vocês o acusam de blasfêmia, isso não tem nada a ver com Roma, vocês cuidem dele aí. Então, as autoridades religiosas da época dizem a Pilatos: olha, nós não podemos executar os nossos criminosos. Você sabe disso, Roma não nos autoriza a executar os nossos criminosos. E a popularidade desse cara está crescendo. E se o povo acreditar mesmo quem ele diz que é, que ele é quem ele diz que é, vai haver uma rebelião aqui contra Roma. E é bom você cuidar dele, então dá um jeito aí. Então transformam Jesus de um criminoso religioso num criminoso político. Então os judeus não poderiam apedrejar aquela mulher, porque não poderiam levar à morte alguém que praticasse algum crime ou algum delito religioso. Por outro lado, a lei de Moisés mandava apedrejar mesmo. Capítulo 20 do livro dos Levíticos diz assim que se um homem cometer adultério com outra mulher, com uma mulher, os dois, o homem e a mulher, devem ser apedrejados. Então por que só trouxeram a mulher aqui? É uma pergunta que paira no ar. Cadê o sujeito com quem ela foi flagrada em adultério? Adulterou sozinha? Então só veio a mulher. Então Jesus se dissesse: apedreja? Ele estaria comprando uma grande briga com o imperador romano e com Roma. E se ele dissesse: não apedreja, porque Roma não permite, ele seria acusado de obedecer ao imperador romano e não obedecer a Moisés, e não obedecer à lei. Então Jesus está praticamente numa situação onde não há saída, é perder ou perder. Entretanto, Jesus inclinou-se, versículo 6, e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, João 8, versículo 9, os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Eu também não condeno você. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Que o Senhor fale para nós isso hoje à noite e que todos nós sejamos capazes de ouvir essa voz de Jesus dizendo para nós: eu também não condeno você. Vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Pois é, extraordinário. Os fariseus e mestres da lei, eles agora querem desautorizar Jesus, mostrando publicamente que Jesus não é capaz de dar uma interpretação correta da lei de Moisés. Porque a religião de Israel consiste basicamente disso, especialmente no tempo de Jesus. A prática dos sacrifícios no templo e o estudo minucioso, detalhado, da lei de Moisés, numa investigação em busca de sabedoria para colocar essa lei de Moisés em prática. Como é que eu vivo isso que está na palavra de Moisés e dos profetas? Porque, diferentemente das religiões esotéricas, tanto a religião judaica quanto a fé cristã não são experiências religiosas contemplativas, de foro íntimo, de subjetividades, de mundo interior, assim. Não. A religião de Israel é muito prática. É pé no chão. A religião de Israel tem a ver com ética, tem a ver com comportamento moral. Porque a lei tinha pelo menos três capítulos, três grandes capítulos. Tinha um primeiro capítulo que era uma lei que a gente poderia chamar assim, a lei civil. A governança de Israel, a responsabilidade ou as responsabilidades do rei de Israel, como se estruturava a governança de Israel, o que competia ao rei, o que competia aos sacerdotes, o que competia aos juízes no tempo dos juízes. Como era dividida a terra, como era sustentado o templo, como era administrada a terra e a colheita de Israel, como se praticava a equidade para Israel como nação. Depois tinha um segundo grande capítulo, que era o capítulo da chamada lei cerimonial. Quais são as festas de Israel? Quem celebra a festa? Como se faz sacrifícios em Israel? Que tipos de ofertas são feitas a Yahvé, o Deus de Israel? Que tipos de ofertas para que tipos de pecados? Quando se faz oferta? Quem pode fazer oferta? Em que lugar se faz a oferta? Em que dia se faz a oferta? Como se faz a oferta? Essa é toda a lei cerimonial. E depois tem um terceiro grande capítulo, que é a lei moral. O que nós vamos chamar da nossa ética. Inclusive, a lei de Moisés, na sua dimensão moral, fundamenta o que nós chamamos de cultura ocidental. A cultura ocidental é judaico-cristã. Então, a lei, na sua dimensão moral, está valendo. E sabe que interessante que Jesus, quando é perguntado, bom, olha, Moisés nos diz que quem está flagrado em adultério deve ser apedrejado. E você, o que é que diz? E Jesus responde mais ou menos assim: apedreja. A lei de Moisés não manda apedrejar? Então apedreja. Uma coisa impressionante que a gente tem que lembrar sempre é que Jesus era judeu, praticante da religião de Israel. Na sua época, frequentava o templo, frequentava a sinagoga, frequentava as festas. Jesus participava da Páscoa, participou da festa dos tabernáculos. Jesus era judeu. Ele seguia a lei de Moisés. No seu Sermão do Monte, por exemplo, ele diz assim: eu não vim abolir a lei. Eu vim levar a lei à sua plenitude. Eu não vim abolir a lei. Então, quando alguém diz assim: Jesus, o que a gente deve fazer com essa mulher flagrada em adultério? Jesus olha para a situação e diz: adultério? Está na lei? Apedreja, porque está na lei e está valendo. Porque a lei de Deus não é um amontoado de preceitos que resumem os caprichos de Deus. A lei de Deus reflete o caráter de Deus. Os mandamentos morais que nós chamamos e encontramos na palavra de Deus refletem o caráter de Deus, porque o nosso Deus tem caráter. Existem deuses que não têm caráter, não é que eles são mau caráter. Eles não têm caráter, eles estão acima do bem e do mal. Eles são tudo. Não, nosso Deus não é tudo. O Deus que se revela a Israel, ele tem caráter. Ele é contra a balança enganosa. Ele é contra a opressão do pobre. Ele é a favor da viúva, do órfão, do estrangeiro. Deus faz opções. Isto é, Deus tem critérios. Então, Deus tem caráter. E a sua lei é uma expressão do seu caráter, na forma de mandamentos e prescrições comportamentais. Mas refletem o seu caráter. Porque a gente só se localiza no mundo quando a gente tem critérios. A gente só tem critérios. Como é que a gente sabe que alguém é alto e outro é baixo? Um é magro e o outro é gordo. É porque a gente compara o magro e o gordo com alguém, com um padrão. Diante desse padrão, esse aqui é magro e esse aqui é gordo. Esse aqui é baixo e esse aqui é alto. Diante desse padrão, isso aqui é bom e isso aqui é mal. Diante desse padrão, isso aqui é certo e isso aqui é errado. Tem que ter um padrão. E Deus é o padrão de todo o universo. E a lei moral reflete isso. Então a primeira coisa que Jesus faz é: não está na lei. Adultério não está aprovado na lei. Então tem que apedrejar? Apedreja. Está na lei, é isso? Então apedreja. Agora, apedreja, quem vai apedrejar? Aquele que não tem pecado. Então é como se Jesus dissesse, agora preste atenção. Se você apertar o botão que deflagra a aplicação da lei contra essa mulher, e se você apertar um botão que deflagra a aplicação da lei em termos absolutos como normativa para a organização da sociedade, e se você apertar o botão que deflagra a aplicação da lei em termos absolutos para ver quem é que sobrevive na presença do Deus Altíssimo, três vezes santo, preste atenção e cuide bem que você não seja encontrado pela lei. E você não seja também apedrejado por ela. Porque quando você apertar um botão, aplique-se a lei vai começar a apedrejar. E ela vai apedrejando, 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 até chegar diante de um inocente. Quando chegar diante do inocente, ela para. Enquanto não encontrar um inocente, ela não para. Então verifique bem se você vai apertar esse botão e mandar deflagrar a lei. É o que Jesus fala. Aí então o que, é que esse pessoal diz? Diz nada. Eles largam as pedras e vai cada um saindo, porque Jesus está escrevendo no chão. E esse escrevendo no chão aqui é muito interessante, porque houve um dia na história de Israel em que alguém escreveu alguma coisa. Na parede, não foi no chão. Foi na parede. Um dedo escreveu. Foi num banquete de um rei de Israel chamado Belsazar. Nos dias do profeta Daniel. O rei fazendo festa no palácio. De repente um dedo escreve na parede, começa a escrever na parede os pecados do rei. E então escreve lá, mene mene tekel farsim. Você foi pesado na balança e ficou ruim para você. Você foi achado em falta. Eu comparei você com o critério que sou eu, Deus dizendo ao rei Belsazar, e deu negativo para o seu lado. Então, quando Jesus começa a escrever no chão, evidentemente que todos os mestres de Israel e estudiosos da história e da lei sabem que ele está fazendo uma referência a Daniel, o profeta. Mais do que isso, na sua Bíblia, o livro do profeta Daniel termina no capítulo qual? Eu já fui ver, 12. Mas tem um capítulo 13. Daniel tem um capítulo 13, que é considerado apócrifo. Os livros apócrifos, nós não consideramos livros inspirados por Deus. Mas eles são documentação histórica. Eles são históricos. Foram encontrados manuscritos antigos. Por exemplo, nas cavernas do Mar Morto, em Qumran, Hag Hammadi, foram encontrados manuscritos. Alguns manuscritos de textos bíblicos e alguns textos históricos. Dentre os muitos textos que nós chamamos de apócrifos, não reconhecemos a inspiração, mas reconhecemos a historicidade, tem um capítulo 13 de Daniel. E o capítulo 13 de Daniel conta a história de Susana, uma mulher que estava a banhar-se e que dois cavalheiros, não muito cavalheiros, passaram por ela e viram-na banhando-se e se aproximaram e disseram a ela, como é seu nome? Susana. Falei, é o seguinte, Susana, ou você vai para a cama com a gente ou nós dois aqui vamos acusar você de adultério. E você sabe que pela lei de Moisés, uma acusação com duas testemunhas é considerada verdadeira e você vai ser apedrejada. Então você tem duas opções, ou você vai para a cama com a gente ou você vai ser apedrejada. Qual você escolhe? E então Daniel, o profeta, interfere, desmascara os cavalheiros mentirosos, livra Susana de ser apedrejada, e os dois sujeitos é que são apedrejados até a morte. Então, quando Jesus está escrevendo no chão e lembrando de Daniel, essas histórias de Israel estão presentes na cena. Aqui está acontecendo que os homens que se achavam justos precisam reconhecer o seu pecado e a mulher flagrada em adultério é livre de ser apedrejada. E Jesus está escrevendo no chão, tal qual o profeta Daniel escreveu. Então veja que interessante essa palavra de Jesus à mulher. Onde estão eles? Ninguém a condenou? Não, Senhor, ninguém. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Em outras palavras, Jesus é o Deus que perdoa, não é o Deus que pune o pecado. E aqui eu queria sublinhar essas três expressões só hoje à noite. Eu também não a condeno, vá e abandone a sua vida de pecado. O que é condenar? Condenar é atribuir culpa, mas no contexto da Escritura Sagrada, condenar não é apenas dizer, olha, você é culpado sim. Condenar é dizer assim, olha, você é culpado e a penalidade para o seu crime, para a sua falta, aí no contexto religioso, a penalidade para o seu pecado é X. No caso, morte por apedrejamento. Jesus está dizendo, olha, você é culpada. Você merece um castigo. A lei prescreve o castigo. E a lei, quando ela começou a funcionar, ela começou a apedrejar. E foi caindo um para cada lado. E não sobrou ninguém. Até que a lei parou aonde? Em mim. O único que está em pé aqui diante da senhora sou eu. Eu sou aquele que a lei não apedreja. Por quê? Porque eu sou inocente, eu não tenho pecado. Então eu tenho legitimidade para aplicar a lei contra você. Mas eu que sou o único que tem legitimidade para aplicar a lei contra você, escolho não aplicar. Eu não a condeno. Eu não vou condenar você, eu não vou castigar você. Porque Jesus não veio para castigar, ele veio para libertar, veio para restaurar. Ele não veio para encerrar a conversa, porque a morte é o fechamento. A morte fecha. Quem é o Messias? O Messias não vem para fechar, vem para abrir. O Messias não vem para nos levar a um fim. O Messias vem para dizer, olha, finalmente o começo começou. Finalmente abriu. Finalmente agora temos possibilidade. Porque até agora o que tinha a palavra final aqui era morte. Porque diante da lei, ninguém permanece em pé. Há diferença de pecado para pecado. Há diferença de pecado no sentido da aplicação social do pecado ou das consequências sociais do pecado. Mas diante da santidade de Deus, ninguém fica em pé. Por isso que Jesus diz assim, olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então todos têm pecado. E Jesus diz, eu não a condeno. Por quê? Porque você não precisa condenar um pecador flagrado no seu pecado. O flagrante já é a condenação que pesa. Já é o sofrimento em si. Já é a própria penalidade, ser flagrado no pecado. É a culpa, é a vergonha, é aquela prisão no labirinto da memória do pecado cometido, é o arrependimento, porque arrepender-se dói demais. O arrependimento dói muito. Por que é o arrependimento? O arrependimento é dizer assim, você estava certo e eu estava errado. É muito difícil a gente dizer, sim, eu reconheço que você estava certo, eu estava errado. Eu reconheço que eu fui teimoso. Eu reconheço que era mesmo para virar à esquerda ali. Você está certa. Você estava certa. Eu tinha certeza que era para o lado de cá. Mas você estava certa. Isso dói. O arrependimento é reconhecer que eu não fui perfeito como eu achava que era. Que eu não dei conta da situação como eu achava que dava conta. Isso é arrepender-se. E nesse arrependimento, quando eu me dou conta disso, e eu sou exposto, e publicamente está claro de que eu não sou nada disso que vocês pensam que eu sou, aí quando a casa cai e a gente fica nu, e a nossa feiura de alma aparece, isso daí, guardadas todas as proporções, é aquele menininho que ganhou um carrinho de Natal e ficou brincando no 21º andar, ali na janela. O papai disse, sai daí, tira esse carrinho daí, você vai deixar esse carrinho cair, não brinca aí, você está folgando, bababá. E ele, esperto, diz, não, meu pai me pega no meu pai não sabe de nada, meu pai não me deixa. O carrinho cai. Aí o carrinho cai, se espatifa lá embaixo. Vai o menino lá embaixo, pega o seu carrinho todo quebrado, volta chorando. E aí quando ele chega chorando com o carrinho todo quebrado, o pai ainda dá umas chineladas nele. Porque o menino já está sofrendo. Ele já viu, e agora ele está dizendo, pô, por que, que eu fui brincar naquela janela? Por que, que eu não brinquei no sofá? Por que eu não brinquei no tapete? Por que, que naquela hora que quase caiu eu não parei e fui brincar no tapete? Não, porque eu quase caiu, mas não caiu, porque eu consegui não deixar cair. Então, da próxima vez eu consigo também. Consegue? Vai conseguindo. Aí você se dá conta de que você não consegue. E de que tem algumas coisas que existem dentro de você, que quando elas acordam, elas crescem demais. E daqui a pouco você perde o controle sobre elas. Enfim, todo mundo sabe do que eu estou falando, porque aqui ninguém... Alguém está com pedra na mão ainda, hein? Ah, então, Jesus diz, eu não condeno você. Eu não castigo você. E aí é muito importante que a gente ouça o que Jesus diz para essa mulher. Eu não vou castigar você. Você merecia ser castigada. E o único aqui que poderia castigar você sou eu. Mas eu não vou castigar você, porque eu não vim para castigar ninguém. Eu não vim nem para julgar, nem para condenar ninguém. Eu vim para salvar. Então, eu não vou castigar. E agora? E agora? Vai. Vai. Vai o quê? Vai. Mas vai para onde? Sei lá, vai. Fazer o quê? Senhora, eu já disse para a senhora, eu não vou castigar a senhora. Então a primeira coisa que eu acho interessante aqui, é quando Jesus diz, eu não vou castigar você, e ele libera, perdoar é abrir mão de controlar a vida do perdoado. A gente tem esse problema, né? Porque Jesus não diz assim, olha, eu vou perdoar você, mas vem comigo, eu vou matricular você num curso aqui para recuperação de adúlteras. Vem, eu não vou castigar você, mas vem aqui para a minha igreja, batista, ser batizada. Eu não vou castigar você, mas vem me seguir porque eu quero transformar você. Eu não vou castigar você, mas vem comigo porque eu preciso ensinar algumas coisas para você que você precisa aprender, para você não fazer de novo. Ele diz simplesmente, eu não vou castigar você. Vai. Então a gente abre mão do controle, deixa ir. Perdoar é deixar ir. Deixar ir. E perder... Ou abrir mão da necessidade de controlar o que o perdoado vai fazer depois de ser perdoado. Eu não tenho mais expectativa nenhuma com você. Eu deixei você ir embora. Eu abri a mão. Eu falei, vai. Vai. Eu não estou esperando você voltar para me pedir perdão. Eu não estou esperando você ser atropelada. Atropelado. Eu disse, vai, eu libertei você. E quando eu libertei você para você ir, eu me libertei de você também. Porque nessa grande questão do perdão, quando eu fico segurando você aqui na minha mão, você aqui e uma pedra aqui na outra, e eu querendo te dar uma pedrada... você já foi, certo? Você já casou de novo, já teve até filho. E eu estou aqui. Na verdade, quem é o prisioneiro? Eu? Você foi promovido no seu emprego, você já está mais rico do que você era quando você me deixou. Você era meu sócio, deu golpe em mim. Eu falei, ah! Vai se dar mal, porque maldito que contraria a lei do Senhor. Você é um ímpio, não sei o quê, bababá. E o cara, a empresa dele está bombando. E você está lá, já tem 19 anos, querendo que ele vá para o buraco. E ele só subir na montanha. E você, aqui, ó, segurando. O que é perdoar? É dizer, ó, eu não te condeno. Eu não vou dar um castigo para você. Vai, segue sua vida. A Bíblia, a mensagem, traduz esse vá com siga o seu caminho. Siga o seu caminho. Eu deixo você livre e eu me liberto de você. Vá. Vá. Bom, e a pessoa diz assim, mas... eu posso ir mesmo? Se eu for assim, o senhor não vai mandar um gafanhoto acabar com o meu salário. O senhor não vai mandar uma doença ruim para mim, né? Porque imagina que essa mulher que Jesus falou, vai. Aí semana que vem, de novo. Aí Jesus, de novo, ó. O senhor não apedrejou, de novo. Mas você acha que Jesus vai fazer o quê com ela? Os caras falam, o que a gente faz com essa mulher? De novo aí, ó. Aí Jesus fala, ó, já falei, apedreja. Quem não tem pecado aí pode apedrejar. Aí todo mundo vai embora, aí Jesus levanta e fala, ó, eu podia apedrejar a senhora, não vou apedrejar, então vá, minha senhora. Aí passa um mês, de novo. Aí passa 6 meses, de novo. Você acha que vai chegar um dia que Jesus vai olhar para a mulher e falar assim, ah, dona, a senhora está de sacanagem. Agora eu vou apedrejar mesmo a senhora. Não, Jesus vai dizer, minha senhora, de novo, vá e vê se não desperdiça essa chance, porque o perdão faz isso, né? Porque quando Jesus diz para ela, vá e não peque mais, não é não peque mais assim, tipo, vê se não adultera de novo, hein? Eu não acho que é isso que ele está falando. O que eu entendo que Jesus está dizendo é, vai e vê se não desperdiça essa chance. Porque o perdão abre chance, abre oportunidade. A liberdade, o que é a liberdade? A liberdade é o reino das possibilidades. A liberdade é o mundo das oportunidades. Você está livre. E aí, quando você fala assim para Deus, mas eu posso ir mesmo? E Deus fala assim, pode ir, você está livre, livre. Mas o senhor não vai me mandar para o inferno depois, se eu for, né? Falou, você não entendeu, eu já te falei, eu não te condeno. Abra sua Bíblia aí, por exemplo, na primeira carta de João, capítulo 4. Sabe a menina que mandou colocar no versículo, no casamento dela, no convite de casamento, esse versículo de 1 de João 4? Ela pôs. Mandou para a gráfica. Queria que colocasse no convite de casamento, primeira carta de João, versículo 18 do capítulo 4. Diz assim, olha, no amor não há medo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Primeira de João 4, 18. O sujeito da gráfica, que não era crente, não sabia de Bíblia, nada, achou que aquele tracinho lá na frente do João, de primeira de João, era um tracinho. Aí ele pôs João 4, 18. Aí apareceu no convite de casamento da menina. Porque cinco maridos tivestes e o que tens agora não é teu. Ah, boa. Podia ser o convite de casamento dessa mulher aqui. Podia ser, mas não foi. Porque Jesus falou para ela, minha senhora, vai e vê se não desperdiça a chance. Por quê? Porque os profetas de Israel disseram isso, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, Deus diz assim para a gente, olhe, o sol nasceu de novo e você está vivo, abriu o olho. Então, você merecia ser apedrejado, viu, Ed? Eu te conheço. Tem um pessoal aí querendo te apedrejar. E se eu fosse valer a lei, se eu fosse fazer valer a lei contra você, eu tinha te apedrejado aí no sono. Você nem acordava hoje. Mas porque eu não condeno você, eu digo para você, vai, eu fiz você acordar de novo hoje de manhã. Então, vai, filho, e vê se não desperdiça mais um dia, mais essa chance. Sai dessa vida que você está vivendo, porque olha onde você foi parar com essa vida que você está vivendo. Mas se eu posso ir mesmo fazer o que eu quiser, pode, filho, mas o senhor não vai me castigar. 1 de João 4, 18. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo pressupõe castigo. E Deus está dizendo, eu não vou castigar você. Então não use o medo que você tem de mim para ficar aqui comigo, porque eu não quero você assim aqui. Imagina que eu volto para Deus e fico com Ele, e Ele fala, eu falei para você ir, o que você está fazendo aqui? Eu falo, não, porque vai que o Senhor me manda para o inferno depois, vai que o Senhor me dá um câncer, né? Aí Deus diz assim, eu já te expliquei que eu não te condeno. Se você não quer ficar aqui, não precisa ficar, pode ir. Agora vê bem que você encontra lá, onde você está indo. Se é melhor do que o que você encontra aqui. Presta atenção na vida que você está vivendo. Porque eu te dei liberdade. E a gente não consegue conviver com isso, né? Então o que é perdoar? Perdoar é dizer, eu não te condeno. Eu não te condeno. E eu abro mão de controlar a sua vida. E abro mão de expectativas a seu respeito. Eu não estou esperando você voltar a dizer que eu estava certo e você estava errado. Eu não estou esperando você vir me pedir perdão. Eu liberei perdão para você. Eu abri mão do controle. Agora, se daqui a 2 anos, 3 anos, você voltar e me pedir perdão, falar assim, oh, Ed, eu queria te pedir perdão porque acho que 2 anos atrás eu fiz uma coisa que deve ter te machucado muito, te ferido. Eu não devia ter feito. Eu quero te pedir perdão porque eu repensei o que eu fiz e eu hoje sou uma pessoa mudada, refiz o meu caminho. Eu quero te pedir perdão. E a pessoa vem assim depois de 2, 3 anos, você acha que eu vou responder como? Deixa para lá, que isso, não foi nada? De jeito nenhum. Eu vou dizer, ah é? Bom que você veio. Que você, de fato, você me machucou. Você me feriu. Você me magoou. Eu queria te matar. Peguei pedra para te apedrejar. Fiquei uns 6 meses dormindo mal por o que você fez. Mas já tem 3 anos, cara. Eu já te perdoei, tem uns 2 anos e meio. Que bom que você voltou. Porque agora eu tenho notícia de que você não desperdiçou a chance. Você se enxergou. E obrigado porque você veio me contar que se enxergou. Porque se você tinha o hábito de fazer com as pessoas o que você fez comigo 3 anos atrás, você deve ter machucado muita gente na sua vida. E eu fico muito feliz de saber que você se enxergou, e que você se refez, e que você voltou para me pedir perdão. Mas você acha que eu ia ficar 3 anos sem dormir ou dormindo mal por sua causa? Não, eu te perdoei, eu abri mão de controlar a sua vida. Eu liberei perdão para você. Agora, que bom que você veio desfrutar do perdão que eu liberei para você, porque eu já estou livre daquilo lá faz tempo. O que é que Deus faz com a gente? Na cruz do Calvário, quando todo o peso da lei caiu sobre Jesus, nas palavras do apóstolo Paulo, aquele que era o inocente foi apedrejado no lugar de todo mundo, para ninguém precisar ser apedrejado. É isso que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios capítulo 5, de 18 a 20. Ele diz, ó, aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então é, Jesus foi apedrejado no lugar de todo mundo, para ninguém precisar ser apedrejado e ninguém apedrejar ninguém. Então na cruz do Calvário, Deus falou assim, pessoal, aí todo mundo olhou, ele falou, ó, todo mundo aí perdoado, estou dizendo, ó, vá, não vou condenar ninguém, podem ir. E olha, não desperdicem a chance, hein, que eu estou dando para vocês. Algumas pessoas se enxergam e voltam para Deus e dizem, pô, valeu demais o senhor ter me liberado, ter me perdoado, porque eu me enxerguei, eu me refiz, eu refiz os meus caminhos, eu estou voltando aqui. Mas por que você está voltando, Ed? Você está com medo de mim? Medo de castigo? Não, eu entendi que o senhor me perdoou, eu só estou vindo desfrutar do seu perdão e da sua companhia. Eu estou aqui porque eu quero estar. Mas de vez em quando você vai lá que eu sei. Eu falo, eu sei, senhor, que eu vou, mas estou bem esforçado, o senhor não acha? Eu estou assim querendo aproveitar a chance que o Senhor tem me dado a cada manhã. E é uma coisa muito maravilhosa a gente acordar toda manhã sabendo que Deus não vai nos castigar, que Deus não é contra nós. Romanos capítulo 8. Vou ler para você. Romanos capítulo 8. Que diremos, pois, diante disso tudo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e pela graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e ressuscitou e está à direita do Pai e intercede por nós. Quer dizer, o único que poderia nos condenar não nos condenou. Então quem vai nos condenar? Quem vai nos acusar se o único que poderia nos acusar intercede por nós? Estou bem certo que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por causa daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então eu queria orar com você hoje à noite antes de você ir embora. Você quem? Primeiro, você que está lá e não foi flagrado ainda. Mas você está lá. Antes do flagrante, antes do seu carrinho cair do 22º andar, da sua casa cair, bem que você podia dar um passo na direção de Deus e falar assim: Jesus, queria falar uma coisa para o senhor antes que me tragam aqui despido e nu, e despida e nu, nua. Queria falar uma coisa para o senhor, eu estava lá, mas eu não quero esperar o flagrante. Eu queria pedir para o senhor me ajudar a sair de lá agora. Não quero desperdiçar essa chance porque eu acabei de ouvir. Segundo, você que está no dia seguinte do flagrante, sua casa acabou de cair. Vergonha, culpa, medo, o que será que vai acontecer com você? Queria que você fechasse os seus olhos e imaginasse Jesus bem na sua frente dizendo: eu não estou contra você, eu estou a seu favor. Eu estou aqui para dar a você liberdade e dar a você a oportunidade de refazer a sua vida e resgatar a sua dignidade como um ser humano criado à imagem e semelhança do meu Pai. Eu estou com você, estou do seu lado. Estou a seu favor, não sou contra você. Eu também não condeno você. Então você que está no dia seguinte do flagrante, acredite, tem uma vida melhor para você amanhã. Tem. Porque ser Messias é isso, é dizer, está começando. Israel estava oprimida por Roma, tinha chegado diante de uma parede, acabou. Aí vem o Messias e derruba a parede e diz, não acabou, está só começando. Então Jesus é isso, Jesus abre um mundo para a gente. Então você que está no dia seguinte do flagrante, tem uma vida melhor para você. Terceiro, você que alguém fez uma coisa bem ruim contra você e você está com essa pessoa aqui, ó. Já há 17 anos que você está segurando. 15 dias, 3 meses. Às vezes, sabe quem foi a pessoa que fez a pior coisa contra você? Você mesmo. E você não se perdoa. Você acha que você tem que ficar se apedrejando, você se sabota. Você tem uma consciência tão culpada que você acha que você não merece dar certo em nada na vida. E quando a coisa começa a ir bem, você dá um jeito de fazer ela ir mal, porque você acha que você merece mesmo que dê tudo errado. Não merece. O único que podia dizer para você que você merece mesmo ser apedrejado, se recusou a apedrejar você. Então não queira apedrejar-se. Solte quem você está segurando. Pode não ser você, pode ser outro alguém. Solte. Solte as pedras. Então eu queria orar por você hoje à noite. Eu descobri mais uma pessoa por quem eu quero orar hoje à noite. Você, que aconteceu uma coisa ruim na sua vida, que você achou que foi Deus que fez. E desde esse dia você ficou de mal com Deus. Você acha que Ele puniu você, castigou você por uma coisa errada que você fez. E você acha que foi Deus que fez isso aí. Não foi, viu? Foi não. Porque se tem alguma coisa que Deus tem para dizer para você é: eu não condeno você. Eu não vou apedrejar você, eu não vou mandar apedrejar você. Ninguém pode apedrejar você. E eu que podia, eu não vou apedrejar. Então, não foi. Então é dia de você, você quer apedrejar Deus. Você não está de bem com Deus. Joga as pedras no chão, faz as pazes com Ele, porque não foi Ele que fez isso. Começa de novo. Começa a sua vida de novo. Um Deus que faz coisa ruim assim, chama diabo, não chama Deus, o Deus Altíssimo, não é assim? O Deus que Jesus chamava de Pai, não é assim. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Deus nosso Pai, nós invocamos o Teu nome, em nome de Jesus, com muita alegria, muita gratidão, por esse perdão que recebemos e que vem lá da cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos devolve liberdade. E nós queremos devolver a nossa liberdade ao Senhor também. E dizer que nós amamos os Teus caminhos, que são caminhos de vida. E queremos reconhecer que o Senhor está certo, nós estamos errados. E quando nós escolhemos os nossos caminhos e não os seus caminhos, nós estamos errados e o Senhor está certo. Nós queremos dizer isso. E dizer que nós sofremos muito e sabemos as dores que nós carregamos. E nós te agradecemos, porque o Senhor não nos faz sofrer ainda mais. E nessa noite, nós juntos aqui pedimos que a tua boa mão se estenda sobre todos nós. Aqueles que estão em caminhos que levam para lugares ruins e de destruição, de autodestruição, de dores e sofrimentos, que o Senhor tenha misericórdia. E segure na mão destes que clamam pelo teu socorro. Por aqueles que estão vivendo o dia seguinte, o dia das dores, da vergonha, da culpa, do arrependimento, do remorso, da tristeza, nós te pedimos, tem misericórdia também. Te pedimos por aqueles que estão aprisionados ao mal que lhes foi feito e às pessoas que lhes fizeram mal. Que o Senhor dê a oportunidade de que também experimentem perdoar e não apenas ser perdoados por ti. E te pedimos por aqueles que carregaram essa raiva do Senhor e acreditaram nessa mentira de que o Senhor é um Deus que castiga. E nós te agradecemos pelo Evangelho da Graça que nos liberta do medo do Senhor. Porque confia no teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. O teu amor que nos poupa do teu castigo e nos liberta de uma vida com medo de ti. Despede-nos com a tua paz, com a alegria do teu espírito. E faz o sol nascer de novo para cada um de nós, dando-nos novas chances. E sopra o teu Espírito Santo sobre nós, porque nós somos fracos até para aproveitar as chances que o Senhor nos dá. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a encontrar caminhos de vida para nós e para os nossos, para nós e para esse mundo que o Senhor tanto ama. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus, e oramos para a tua glória. Amém. Amém. Que Deus os leve em paz.